Este artigo será estudado na semana de 6 a 12 de fevereiro. Estudo 50. Você estará comigo no paraíso. Texto temático. Em verdade, eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Cântico 145. Deus prometeu um paraíso. O que vamos ver? Você tem o costume de imaginar como vai ser a vida no paraíso? Fazer isso é muito bom. Quanto mais pensamos nas coisas que Jeová está preparando para nós, mais empolgados ficamos ao falar sobre o novo mundo com outros. Este estudo vai nos ajudar a fortalecer nossa fé na promessa que Jesus fez de um futuro paraíso aqui na Terra. Parágrafo 1. Um pouco antes de Jesus morrer, o que ele disse para um dos criminosos que estavam ao seu lado? Jesus e os dois criminosos ao lado dele estavam agonizando nos últimos minutos de suas vidas. Um pouco antes, esses dois homens tinham zombado de Jesus. Fica claro que eles não eram seus discípulos. Mas um deles mudou de atitude. Ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Jesus respondeu: Em verdade, eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Lucas 23:39-43 diz: Então, um dos criminosos que estavam pendurados começou a insultá-lo, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e também a nós. Em resposta, o outro o censurou, dizendo: Você não tem nenhum temor de Deus, agora que recebeu o mesmo julgamento? E no nosso caso, isso é justo, pois estamos recebendo o que merecemos pelas coisas que fizemos. Mas este homem não fez nada errado. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E ele lhe disse: Em verdade, eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Nada indica que esse criminoso havia aceitado a mensagem do reino dos céus, que Jesus havia pregado durante seu ministério na terra. E em nenhum momento, Jesus disse que aquele homem entraria no reino. Na verdade, Jesus estava falando sobre o futuro paraíso aqui na terra. Como sabemos disso? Parágrafo 2. O que indica que o criminoso arrependido era um judeu? O criminoso que se arrependeu provavelmente era um judeu. Ele disse para o outro criminoso que estava ao seu lado: Você não tem nenhum temor de Deus agora que recebeu o mesmo julgamento? Lucas 23:40. Os judeus adoravam apenas um Deus, mas as pessoas das nações acreditavam em muitos deuses. Se aquele homem não fosse judeu, provavelmente teria dito: Você não tem nenhum temor dos deuses? Outro indício de que esse homem podia ser judeu é que Jesus geralmente não pregava para as pessoas das nações, porque ele tinha sido enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Os judeus conheciam a promessa de Deus da ressurreição, e as palavras do criminoso dão a entender que ele acreditava que Jeová poderia ressuscitar Jesus para ser o rei de seu reino. Pelo que parece, esse homem tinha esperança de que Deus também poderia ressuscitá-lo. Parágrafo 3. O que o criminoso deve ter pensado ao ouvir as palavras de Jesus? Como judeu, é bem provável que esse criminoso soubesse sobre o relato de Adão e Eva e sobre o paraíso que Jeová criou para eles. Então, quando ouviu as palavras de Jesus, esse homem deve ter pensado num lindo paraíso aqui na terra. Gênesis 2:15 diz: Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 2 e 3 diz: O que podemos concluir sobre o criminoso e sobre o que ele acreditava? Parágrafo 4. As palavras de Jesus para o criminoso nos incentivam a pensar em quê? As palavras de Jesus para o criminoso nos incentivam a imaginar a vida no paraíso. Algo que vai nos ajudar a fazer isso é relembrar como foi o reinado de Salomão. Por quê? Porque o reinado dele foi pacífico e próspero, e a Bíblia diz que Jesus é muito maior do que Salomão. Então, imagine como vai ser o reinado de Jesus. Ele e os 144 mil farão coisas maravilhosas no paraíso aqui na Terra. E as outras ovelhas? Com certeza, elas querem muito saber o que precisam fazer para viver para sempre no paraíso. Como vai ser a vida no paraíso? Parágrafo 5. Como você acha que vai ser a vida no paraíso? Como você imagina a vida no paraíso? Talvez você pense num lugar lindo, como o Jardim do Éden. Pode ser que você se lembre das palavras de Miqueias, que disse que cada um se sentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Miqueias 4, 3 e 4. Talvez você se lembre de alguns versículos bíblicos que falam que haverá bastante alimento. Então, é bem provável que você se imagine num lindo jardim, sentado numa mesa cheia de comidas saborosas, sentindo o cheiro agradável das flores e das plantas. Daí você ouve as risadas de sua família e amigos, incluindo alguns que ressuscitaram. E o melhor de tudo, isso não é um sonho. Essas coisas vão acontecer aqui na Terra. Mas a vida no paraíso também vai incluir um trabalho muito agradável. Parágrafo 6. O que vamos precisar fazer no paraíso? Jeová nos criou com a capacidade de sentir alegria com o trabalho. Durante o reinado de 1000 anos, vamos ter bastante trabalho a fazer. Os que sobreviverem à grande tribulação e os milhões que serão ressuscitados vão precisar de roupa, comida e um lugar para morar. Isso significa que vamos ter que trabalhar bastante, mas isso vai nos dar muita alegria. Jeová disse para Adão e Eva cuidarem e expandirem o Jardim do Éden. Da mesma forma, vamos ter o privilégio de transformar a Terra num paraíso. E imagine como vai ser emocionante ensinar milhões de ressuscitados sobre Jeová e seus propósitos. Também vai ser empolgante atualizar os servos fiéis do passado sobre tudo o que aconteceu depois que eles morreram. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 6 diz: nós vamos ter um trabalho muito importante, ensinar os ressuscitados. Parágrafo 7. Do que podemos ter certeza e por quê? A vida no paraíso vai ser pacífica e bem organizada. Além disso, vamos ter tudo o que precisarmos. Por que podemos ter certeza disso? Porque, por meio do reinado de Salomão, Jeová já nos deu uma amostra de como vai ser a vida quando Jesus governar a Terra. O reinado de Salomão. Uma amostra do paraíso. Parágrafo 8. Como as palavras do Salmo 37, 10, 11 e 29 se cumpriram no passado? O rei Davi foi inspirado a escrever sobre como seria a vida no futuro, quando um rei sábio e fiel começasse a governar. O Salmo 37, 10 e 11 diz: apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra, e terão grande alegria na abundância de paz. O verso 29 diz: os justos possuirão a terra, e viverão nela para sempre. Geralmente, lemos o Salmo 37, 11 para outros quando vamos falar sobre o paraíso. E isso faz sentido, visto que Jesus citou essas palavras no Sermão do Monte, mostrando que haverá um cumprimento futuro. Mas as palavras de Davi também indicavam como seria a vida nos dias do reinado de Salomão. Quando Salomão era o rei de Israel, o povo de Deus tinha muita paz e prosperidade, em uma terra que manava leite e mel. Deus tinha dito: se continuarem a andar nos meus decretos, vou estabelecer a paz na terra, e vocês se deitarão sem que ninguém os faça ter medo. Levítico 20, 24 e 26, 13, 6. O reinado de Salomão foi exatamente assim. Jeová também havia dito que os maus deixariam de existir. Por isso, as palavras do Salmo 37, 10, 11 e 29 tiveram um cumprimento no passado, mas também vão se cumprir no futuro. Parágrafo 9. O que a rainha de Sabá disse sobre o reinado de Salomão? A rainha de Sabá ouviu falar que havia muita paz e prosperidade no reinado de Salomão. Ela fez questão de viajar uma longa distância até Jerusalém para ver tudo isso com os próprios olhos. No final de sua visita, ela disse: "Não me contaram nem a metade. Felizes são seus homens e felizes são seus servos que estão sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria." 1 Reis 10, 6 a 8. Mas o reinado de Salomão foi apenas uma amostra do que Jeová vai fazer por nós quando seu filho Jesus Cristo governar a terra. Parágrafo 10. De que maneiras Jesus é superior ao rei Salomão? Jesus é superior ao rei Salomão em todos os sentidos. Salomão era um homem imperfeito que cometeu pecados graves e, por fim, suas ações trouxeram muitos problemas para o povo de Deus. Mas Jesus é o governante perfeito. Ele nunca vai errar. Jesus continuou leal a Jeová, apesar de Satanás ter feito de tudo para ele se tornar infiel. Ele já provou que nunca vai pecar ou fazer algo que possa nos prejudicar. Sem dúvida, Jesus é o melhor rei que poderíamos ter. Parágrafo 11. Que ajuda Jesus vai ter? Jesus vai contar com a ajuda dos 144 mil para cuidar da humanidade e cumprir o propósito de Jeová com relação à terra. Esses ungidos sabem muito bem o que é passar por provações e dificuldades. Afinal, eles foram homens e mulheres que viveram na terra. Por isso, vão entender bem os nossos sentimentos. Mas qual exatamente vai ser o trabalho dos 144 mil? Qual vai ser o trabalho dos ungidos? Parágrafo 12. Que privilégio Jeová deu para os 144 mil? Jesus e os 144 mil vão ter muito mais trabalho do que Salomão tinha. O rei Salomão cuidou de milhões de pessoas, em apenas uma região. Mas os 144 mil vão cuidar de bilhões de pessoas espalhadas por toda a terra. Jeová deu para os ungidos um privilégio sem comparação. Parágrafo 13. Que outra responsabilidade importante os 144 mil terão? Assim como Jesus, os 144 mil serão reis e sacerdotes. A lei mosaica dizia que os sacerdotes precisavam proteger o povo, tanto em sentido físico como espiritual. Mas a lei era apenas uma sombra das coisas boas que viriam. Hebreus 10:1. Então, podemos concluir que os 144 mil vão cuidar do povo de Deus em sentido físico e espiritual. Ainda não sabemos como esses reis e sacerdotes vão se comunicar com a gente aqui na Terra. Mas uma coisa é certa: Jeová vai fazer com que todos no paraíso tenham a orientação que precisam. O que as outras ovelhas precisam fazer para viver no paraíso? Parágrafo 14. Que relação existe entre as outras ovelhas e o pequeno rebanho? Jesus chamou os que governariam com ele de pequeno rebanho. Lucas 12:32. Ele também falou de um segundo grupo, que chamou de outras ovelhas. Esses dois grupos formam um só rebanho. João 10:16. Hoje, eles já trabalham juntos. E vão continuar trabalhando juntos quando a terra for um paraíso. No novo mundo, o pequeno rebanho estará no céu, e as outras ovelhas terão a esperança de viver para sempre aqui na terra. Mas é claro que para viverem no novo mundo, as outras ovelhas precisam fazer algumas coisas desde já. Parágrafo 15. A. Como as outras ovelhas apoiam os irmãos de Cristo? B. Como você pode imitar o exemplo do irmão que está na farmácia? Aquele criminoso morreu antes de ter a chance de provar que estava grato pelo que Jesus fez por ele. Mas hoje, as outras ovelhas têm a chance de mostrar o amor que sentem por Jesus. Por exemplo, mostramos nosso amor por Jesus pelo modo como tratamos os irmãos ungidos. O próprio Jesus disse que julgaria as pessoas com base em como elas tratariam os irmãos dele. Um modo de apoiarmos os irmãos de Cristo é ajudando no trabalho de fazer discípulos. Por isso, queremos usar bem o novo livro de estudo, Seja Feliz para Sempre. Se você ainda não dirige um estudo, que tal ter o alvo de oferecer um estudo para o máximo de pessoas possível? A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 15. Um irmão idoso pregando em uma farmácia. Ele tem a esperança de pregar para os ressuscitados e já está se preparando para isso. A legenda da imagem diz: desde já, podemos mostrar que estamos nos preparando para viver no paraíso. Parágrafo 16. O que podemos fazer agora para nos preparar para viver no novo mundo? Não precisamos esperar até estar no paraíso para nos esforçar em ser pessoas melhores. Desde já, podemos ser pessoas honestas em tudo o que fazemos e falamos, e nos esforçar em ter uma vida equilibrada. Também podemos ser leais a Jeová, ao nosso cônjuge e aos irmãos. Se obedecermos a Jeová agora, neste mundo mau, vai ser muito mais fácil obedecer a Ele quando vivermos no paraíso. Por isso, precisamos desenvolver qualidades que mostram que estamos nos preparando para viver lá. Parágrafo 17. Por que não devemos nos sentir culpados por pecados cometidos no passado? É muito importante também nos esforçarmos para não carregar um sentimento de culpa por um pecado grave que foi cometido no passado. É claro que não vamos praticar o pecado deliberadamente só porque temos o sacrifício de resgate. Mas podemos ter certeza de que se tivermos nos arrependido de verdade, procurado a ajuda de Jeová e dos anciãos e mudado nosso modo de agir, Jeová vai nos perdoar completamente. Lembre-se do que Jesus disse para os fariseus: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus 9:13. O sacrifício de resgate é grande o suficiente para cobrir todos nossos pecados. Você pode viver no paraíso para sempre. Parágrafo 18. O que você vai querer perguntar para o homem que morreu ao lado de Jesus? Tente se imaginar no paraíso conversando com aquele criminoso que morreu ao lado de Jesus. Com certeza vocês vão falar sobre como são gratos pelo resgate. Talvez você queira perguntar como foram as últimas horas ao lado de Jesus e como ele se sentiu quando Jesus disse que ele estaria no paraíso. Pode ser que ele pergunte para você como foi viver nos últimos dias deste mundo mau. Sem dúvida, vai ser um grande privilégio estudar a palavra de Deus com pessoas assim. Parágrafo 19. Por que a vida no paraíso não vai ser entediante? A vida no paraíso nunca vai ser entediante. Sempre vamos ter trabalho para fazer e diferentes pessoas para conhecer. E o melhor de tudo, cada dia vamos conhecer um pouquinho mais nosso Pai Celestial e usufruir todas as coisas boas que Ele preparou para nós. Nunca vamos parar de descobrir coisas sobre nosso Deus e aprender sobre sua criação. Quanto mais vivermos, mais forte nosso amor por Jeová se tornará. Com certeza, somos muito gratos a Jeová e a Jesus pela promessa de vida eterna no paraíso. A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 19. Durante o reinado de 1000 anos, um irmão é feliz por finalmente poder melhorar uma habilidade que há muito tempo ele queria ter. Como você responderia? Como vai ser a vida no paraíso? Como os ungidos vão ajudar a transformar a terra num paraíso? O que as outras ovelhas precisam fazer desde já para viver no paraíso? Cântico 22. Que venha o reino de Deus. Fim do artigo.